Vamos ter o prazer de ouvir a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, CGTP, que está representada pelo Sr. Dr. Carvalho da Silva, o Sr. Joaquim Dionísio e o Sr. Arménio Carlos, Secretário-Geral, e as outras duas pessoas, membros da Comissão Executiva. Agradecer o parecer escrito que fizeram a favor de nos enviar e também agradecer a vossa presença aqui hoje. Vamos funcionar da seguinte forma. Primeiro, uma intervenção por parte da CGTP, que não deverá ultrapassar os 15 minutos. Depois, cada grupo parlamentar fará uma intervenção que não deverá ultrapassar os 6 minutos. São 5 grupos parlamentares e, portanto, isso dará 30 minutos. E, no final, a palavra regressa ou retoma ou retorna à CGTP para uma intervenção final de resposta ou de esclarecimentos que entendam dar, também de 15 minutos. E temos uma audição com a duração prevista de 1 hora. Dou então a palavra à CGTP, agradecendo mais uma vez a vossa presença nesta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós saudamos a iniciativa, embora seja comum realizar-se, e queremos saudar todas as senhoras e senhores deputados presentes. E nós vamos fazer uma exposição em que eu procurarei, em cerca de 10 minutos, levantar 6 conjuntos de questões, muito rápido, de forma muito sintética, e depois o Joaquim Dionísio incidirá observações sobre aspectos mais concretos do diploma. O que eu queria dizer, em primeiro lugar, em nome da CGTP, é que este diploma, que está em apreciação, facilita o despedimento, não há dúvida quanto a isso, diminui a retribuição do trabalho e insere-se num conjunto de políticas que não são reformas, mas sim um processo de desconstrução social, visíveis em vários aspectos, ou processo esse visível em vários aspectos. Simultaneamente a este diploma, há toda um desenvolvimento legislativo e não só, que está a aumentar a desproteção no desemprego, a diminuir apoios sociais e a conduzir as coisas para uma utilização seletiva do Estado e da administração pública por parte dos grandes detentores do poder financeiro e económico, diminuindo o Estado social. Este é o cenário de partida. Depois, queríamos, quanto a questões processuais e legais, dizer que não podemos deixar de protestar contra esta urgência de discussão em período de férias, como se tratasse de um diploma para salvar o país da crise, o que é uma falácia total. A dispensa do período de apreciação pública da proposta de lei em momento anterior à sua discussão e à sua votação na Generalidade, o que dá claramente um sinal de secundarização daquilo que é um terceiro aspecto, uma terceira nota que queria colocar nestes aspectos processuais, que é uma, mesmo que do ponto de vista legal não possa ser questionável, mas uma objetiva violação da participação em tempo útil das associações sindicais na elaboração da legislação do trabalho. O terceiro conjunto de questões tem a ver com os argumentos que andam à volta da apresentação deste diploma, para dizer que eles são falsos e cínicos. Primeiro, não respondem àquilo que é fundamental, que são os traços mais profundos da crise com que o país se depara, e quando falamos de crise, estamos a pensar essencialmente nas condições concretas das pessoas, dos trabalhadores, mas também da sociedade em geral. E, portanto, o que nós precisamos no país é de mais emprego, é de políticas económicas que nos coloquem a produzir bens e serviços úteis e a equilibrar a nossa economia no contexto interno e internacional, e portanto, este diploma não tem nada a ver com isso, porque o que vai aumentar o desemprego e vai diminuir, vai aumentar as injustiças e vai diminuir inclusive a capacidade de resposta no plano económico, por razões que já referirei. Os velhos argumentos de comparação com a realidade dos outros países também são cínicos, não é? Porque não se podem comparar coisas parcialmente e, acima de tudo, na maior parte dos casos, manipuladas. Eu direi que, em relação a alguns discursos que têm sido feitos sobre essa matéria, mete dó a forma que eu diria de autoflagelação que se impõe aos portugueses, criando a ideia de que os portugueses trabalham menos, que os portugueses têm privilégios na legislação de trabalho, etc. Tudo isto são disparates contra, no fundo, contra a nossa própria identidade e que deviam ser postos de lado. Quanto aos argumentos da competitividade, produtividade e emprego, esta é uma ladainha que ouvimos no discurso neoliberal do nosso país e nos outros há muitos anos, não é? As reformas da legislação de trabalho em 2013, em 2006, em 2009, é sempre feito nesta base e está sempre a produzir o efeito oposto, designadamente a diminuição do emprego. Um outro aspecto quanto aos argumentos é olharmos aquilo que a Organização Internacional do Trabalho há muito chama a atenção. Aliás, a discussão sobre o Pacto Mundial para o Emprego, que foi uma encomenda do G20 de Londres, de abril de 2009, à Organização Internacional do Trabalho, já aí se punha em relevo que dois dos três aspectos que aprofundavam a crise e davam continuidade à crise eram exatamente a redução da retribuição do trabalho e a precarização generalizada do trabalho, com desrespeito por uma coisa que nós valorizamos muito, que se chama Agenda do Emprego Digno. E um outro aspecto, e que também nos choca às vezes o seu desenvolvimento, é o argumentário de sacrificar direitos dos trabalhadores em nome da economia, entre aspas, em nome dos resultados financeiros para os acionistas das empresas. Como se os direitos de trabalho fossem, e em particular em áreas sensíveis como estas, construções para servir à acumulação do lucro e o mais rapidamente possível. O trabalho tem dimensões económicas, sociais, culturais e políticas ao mesmo nível e toda a estruturação dos normativos da Organização Internacional do Trabalho, do que melhor se construiu no mundo para a evolução e desenvolvimento das sociedades em que nos inserimos, e todos os argumentos de sustentação do direito de trabalho vão em sentido oposto. É chocante ver a forma simplista como muitas vezes sujeita toda a regulamentação do trabalho e esses objetivos de lucros para os acionistas das empresas. Não é lucros para as empresas como entidade coletiva, célula da sociedade deste mundo capitalista em que vivemos. Não, é para os acionistas e em particular os grandes acionistas de empresas. Este, um quarto conjunto de questões, um aspecto que há pouco referi e que se associa a estes argumentos também, é que este diploma conduz ao abaixamento da qualidade do emprego e insere-se. Digamos que é uma inculcação de um outro sentido mais profundo, que é o caminhar de um modelo de desenvolvimento sem futuro. Queria dizer ainda rapidamente que nos choca o caminho que as coisas são, e este quinto conjunto de pontos que queria relevar, para nós tem grande significado, que é a forma como se deixa desenvolver a ruptura de solidariedades na sociedade e, inclusive, se releva fatores marcantes dessa ruptura de solidariedades. Nós não admitimos que numa sociedade capaz de produzir mais riqueza do que há 20, ou há 30, ou há 50 anos, e numa sociedade onde as capacidades de comunicação e as capacidades de utilização da riqueza no mundo são muito maiores do que em qualquer outro período histórico, se diga aos mais jovens que eles estão condenados a viverem numa sociedade com menor proteção e com menores direitos. Que se discutam reformulações, isso é outra coisa. Agora, admitir que há condições que são dos mais velhos, e esses não se podem retirar, mas os mais novos podem não ter esses direitos, isto é um absurdo, não tem nada a ver com uma perspectiva de progresso da sociedade. E tudo o que anda em torno deste projeto vai neste sentido, não é? Não se movimentem porque isto é apenas para os mais novos, para os que vão entrar, e portanto não há problema, mas entretanto o fundo de garantia para dar os 20% de indemnização nem está nada garantido, a bagunça, as contradições, as mentiras sobre isto são mais que muitas, e portanto todos sabemos, aliás temos a experiência de 2009 sobre outra matéria, que se estamos à espera que os patrões venham a pagar qualquer indemnização, não há indemnização nenhuma, e sejamos sinceros aqui, não é? Isto é uma mentira concreta que se está a apresentar aos portugueses. Em última instância, o que se arranjará é qualquer esquema para os trabalhadores, direto ou indiretamente, sustentarem o custo, mas já se foi anunciando, e o Governo não desmentiu, que a partir de 2013 nem isso. E, portanto, isto vai progressivamente sendo de todos. Aliás, se há coisa na história que está provado, não é? É quando se ataca uma geração, as outras mais tarde ou mais cedo são atingidas. E, portanto, não há ilusões quanto a estas matérias. Termino, para não ultrapassar os meus 10 minutos, dizendo que o que nós precisávamos e que gostávamos ou que desejamos que esta Assembleia coloque em relevo são caminhos para resolver os problemas do país e não isto. É ver em Portugal como se faz uma outra distribuição da riqueza, como se consegue debate para encontrar caminhos de investimento, investimento privado, investimento público e de produção de material de bens e serviços úteis ao desenvolvimento da sociedade portuguesa. Como se evolui na formação, na qualificação. E sobre isto devemos dizer que até agora, neste diploma e nas outras matérias que comecei por referir que se articulam com esta, nós vemos que não há nenhuma preocupação com aspectos que são fundamentais, que é fazer evoluir a organização empresarial, tornando-a capaz, é induzir as empresas privadas e públicas, à procura de criação de valor, à diferenciação qualitativa, à busca de qualificações e a reconstituição do lugar do valor e do valor do trabalho na estrutura da economia. Sobre isto não é nada feito. E, portanto, em consciência, estamos perante um diploma que apenas acrescenta problemas aos já graves problemas que os trabalhadores e a sociedade portuguesa enfrentam e que, numa perspectiva moderna de desenvolvimento empresarial, não traz absolutamente nada. Isto é alimentar oportunismos e desequilibrar as relações de uma forma profunda. E, portanto, não se trata de nenhuma alteração para salvaguardar dinâmicas de emprego. Estamos disponíveis para discutir essas políticas de emprego, mas não é neste diploma nem em torno desse diploma que surgem tais indicadores. Muito obrigado e passava a palavra ao meu camarada de direção.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só três notas muito rápidas, uma tem um pouco ainda de caráter relativamente genérico, mas para dizer o seguinte, quer dizer, este é um diploma, é apenas um dos diplomas que estão previstos virem a surgir, digamos, nos próximos tempos. Portanto, é o primeiro, num conjunto de muitos outros que vão surgir, que vão ser sucessivamente apresentados e que todos têm uma linha, uma característica comum, que é reduzir os direitos dos trabalhadores. Quer dizer, estranha forma de resolver os problemas quando se pretende, ou quando se, digamos, se inicia um caminho que vai no sentido de reduzir, eu vou até passar ao lado dos direitos dos trabalhadores para dizer os direitos de cidadania, porque os direitos dos trabalhadores na empresa são direitos não associados ao exercício de direitos de cidadania, muitos deles no interior da empresa, porque a proteção do trabalhador, dos trabalhadores que o direito de trabalho de alguma maneira lhe confere tem em vista exatamente dar-lhe a possibilidade de poder exercer esses direitos de cidadania e a sua própria liberdade no interior das empresas, e por isso eu diria estranha maneira de ver a resolução dos problemas do país e do trabalho quando se encaminha, quando nos encaminhamos nesta direção, pela redução dos direitos, pela redução das liberdades, pela fragilização da democracia no local de trabalho, e portanto é um caminho perigoso, é um caminho criticável e que com certeza a CGTP não pode deixar de chamar a atenção. A segunda nota tem a ver com a questão da constitucionalidade. A Assembleia da República já apreciou esta matéria, nós temos dúvidas, como dizemos no nosso parecer, certamente que o Tribunal Constitucional vai ter a oportunidade de se debruçar sobre isto, mas a verdade é que este processo é um processo feito à pressa. O Carvalho da Silva utilizou a forma atrapalhada, eu acho que é uma forma, de alguma forma significa exatamente isto, mas é um processo feito à pressa, demasiado à pressa, e que tem aqui algumas fragilidades. Vamos ver como, fragilidades do ponto de vista constitucional, vamos ver em que medida é que há também a coragem para assumir as coisas e manter o nosso processo legislativo, eu diria todos os nossos processos legislativos, nomeadamente na área do trabalho, porque é essa essencialmente que nos preocupa e que tem a ver com o nosso âmbito de atuação, mas em que medida é que há a coragem de tratar e de ser rigoroso, suficientemente rigoroso, do ponto de vista constitucional, para, pelo menos, deste ponto de vista, não se violar a Constituição e fazer as coisas como deve ser. Nós temos dúvidas do modo como este processo está a ser conduzido do modo como este processo tem sido conduzido. A outra nota tem a ver com uma justificação que é apresentada para esta alteração e que tem a ver com a aproximação legislativa a outros modelos europeus. No caso do trabalho que está feito pela Assembleia da República, tive acesso a um documento que aliás nos foi enviado, e é feita uma comparação com a Espanha e com a França. É uma comparação que qualquer jurista olharia para ela e desconfiava, pelo menos dizia, a comparação não pode ser feita assim. Qualquer um de nós sabe que é assim, que não pode ser feito assim. As coisas não são ligeiras, não é que não se deve comparar aquilo que não é comparável. A preocupação que há aqui é reproduzir de uma forma muito ligeira, muito genérica, pouco precisa, nada rigorosa, aquilo que as leis destes dois países dizem em relação a alguns aspectos. Mas o problema, como todos sabemos, a comparação não se pode ficar por aqui. Por exemplo, em Espanha, não é dito aqui, neste documento que está fornecido como suporte, como apoio, eu suponho que do trabalho do Parlamento, que na Espanha, os 20 dias que estão ali referidos referem-se à retribuição, ao conjunto das prestações. Em Portugal, o que se está a propor é o salário de base mais as diuturnidades, que, como sabemos, praticamente não existem no nosso país. Portanto, o que significa que logo aqui o rigor não ajuda nada a perceber aquilo que se quer e, portanto, para além da proposta ser uma proposta mais reduzida do que aquela que está em Espanha, ainda assim, do ponto de vista do conteúdo, não é rigoroso. A outra nota tem a ver com isto, quer dizer, a comparação tem que ter em conta todo o universo e todo o universo significa ter em comparação também aquilo que a contratação coletiva diz sobre estas matérias. E como muito bem sabemos, a contratação coletiva no nosso país desde 2003 tem vindo a ser extremamente fragilizada, aliás, em nome da sua dinamização, quase que desapareceu, ou quase que arrisca desaparecer do cenário onde ela é fundamental, que é as relações de trabalho, mas isso não acontece na Espanha, não acontece na França, não acontece na Alemanha, não acontece na generalidade dos países europeus. E, portanto, aí estão fixadas as condições de indemnização. É muitas dessas situações que nada têm a ver com aquilo que está escrito na lei. Aliás, há um exemplo que é muito significativo disto. Há não muito tempo, a senhora Merkel, a propósito de ajudar a difamar um pouco os portugueses e dar a ideia de que nós somos todos uma quantidade de mandriões, veio dizer que é preciso que os povos do Sul, nomeadamente os portugueses, etc., trabalhem mais. A senhora Merkel esquecia-se que a Alemanha tem, de facto, 48 horas, ainda tem 48 horas como tempo de trabalho. Mas a Alemanha trabalha menos que a França, que tem 35. E trabalha muito menos que os portugueses, quase 400 horas que os portugueses, que têm 40 horas máximo de horário de trabalho. Quer dizer, o que quer dizer que a comparação legislativa, que já é aquilo que falei, é falta de rigor, na comparação, e portanto a comparação tem que ser feita tendo em consideração todo o universo. E nós, eu quero dizer-vos uma coisa, senhores deputados, nós já andamos todos aqui, há, pelo menos há muitos de nós, há alguns anos, e cansa-nos de alguma maneira já ouvir sistematicamente coisas desta natureza, porque todos nós sabemos que o que se está a dizer não é rigoroso, mas como o que se quer é fazer qualquer coisa que vai numa determinada direção, usam-se e socorremos todos os argumentos, mesmo que os argumentos não sejam sólidos, para fazer valer uma determinada posição. Isto é, nós arriscamos e somos frequentemente, naquela expressão bem portuguesa, somos mais papistas que o Papa, neste caso vamos muito para além daquilo que está proposto para justificar soluções que não estão fundamentadas. Portanto, era bom que fossem fundamentadas, as realidades nesses países não são diferentes, o valor das indemnizações não são mais baixas que as portuguesas, bem pelo contrário, enfim, disso não vale a pena falar, e é preciso rigor, e estes processos ativos não podem ser feitos à pressa, devem ser feitos com tempo, e devem ser, sobretudo, ter como suporte de trabalho um trabalho de rigor que se quer fazer comparação.
Sr. Presidente, permita-me só uma nota que não mencionei, mas que para nós tem relevo. Este diploma, como outros, vem introduzindo, progressiva mas aceleradamente, uma prática de tratar com a mesma dignidade jurídica todo o tipo de vínculos de trabalho. Isto é, à luz do direito de trabalho e dos normativos da Organização Internacional do Trabalho, absolutamente criminoso. Tratar igual o que é diferente só conduz, do ponto de vista objetivo, a uma coisa, é a precarização generalizada do trabalho. Aliás, aquilo que o Código Contributivo previa em relação à penalização da precariedade deixa de ter efeito e caminhamos neste sentido. E, portanto, este aspecto que um autor nesta matéria há muito chama a atenção, há alguns anos chama a atenção, estou-me a referir ao professor Júlio Gomes, da Universidade Católica, é uma das marcas mais negativas que se vem desenvolvendo e aceleradamente e que leva a isto, não é? É que trata tudo como se tivesse, todo o tipo de vínculos, cada vez mais como se tivesse o mesmo valor jurídico. Isto é a destruição da proteção no emprego, imparável, absolutamente imparável.
Muito obrigado, agradecer a intervenção inicial da CGTP. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carvalho da Silva, restantes membros da direção da CGTP, cumprimentá-los. Antes de mais, agradecer os contributos que fizeram chegar, embora permitam dizer que mais curtos do que é habitual, mas enfim, a intervenção hoje foi mais completa relativamente à análise do diploma em questão. Trata-se de facto da proposta de lei 2/12 e uma proposta de lei que parte na sua essência de um acordo de concertação social de março deste ano e depois também, digamos, está vertido no memorando da Troika. Eu digo isto para realçar a importância que o Partido Socialista deu e dá e dará sempre à concertação social e ao diálogo social que numa sociedade moderna, democrática, ativa, desenvolvida, é cada vez mais importante, nomeadamente na defesa dos trabalhadores. Para nós, o aprofundamento da concertação social em vários domínios é um dos desafios que Portugal, que os sindicatos, que as entidades patronais têm pela frente, mas também a própria sociedade. Na Constituição, na consagração de um equilíbrio social que há pouco falou, e vai ver que eu também e a bancada do Partido Socialista está de acordo com muitas das questões que levantou. Esta linha de importância da concertação social tem também, permita-me dizer assim, uma importância em algo que não é muitas vezes discutida, que tem a ver com uma certa desvinculação da classe média do Estado Social, que é uma matéria que me preocupa e que nos preocupa, nomeadamente em áreas tão fundamentais como a saúde, a educação ou até a própria concertação social. Mas este é um problema que deve ser enfrentado na concertação social, com um diálogo social aberto, dinâmico, verdadeiro, leal, como todos os diálogos nesta área devem ser entendidos. Eu disse que estávamos de acordo, certamente, em algumas matérias, estamos de acordo no combate à precarização do trabalho, à desvalorização do fator trabalho, à necessidade de lutarmos por emprego digno. Tem sido essa, digamos, a matriz do Partido Socialista ao longo dos anos. A aposta na qualificação, na educação, o investimento em políticas ativas de emprego, são tudo matérias que entram, digamos, dentro da matriz do Partido Socialista nestas questões. Mas também sabemos que estamos, não isolados, mas no mundo, envolvidos num mundo que é real, que não é ilusório, que tem as suas virtualidades e que tem as suas contradições. E é nesse mundo que também temos de atuar. Falamos há pouco das comparações internacionais. Elas podem ser, por vezes, injustas, mal feitas, mas é, digamos, é num contexto internacional que as empresas, mas os trabalhadores, estão envolvidos, e é esse equilíbrio que é permanentemente necessário atingir, que só é possível, na nossa opinião, fazê-lo da melhor forma possível em sede de concertação social. E referiu, aliás, no âmbito da legislação laboral, a palavra reformulação, isto é, no sentido de que as coisas não têm nem podem estar estáticas indefinidamente, naturalmente, tem havido evoluções. E quando o Dr. Carvalho da Silva refere na reformulação e na importância de discutirmos as matérias, é disso que também estamos a falar. A matéria que aqui está em discussão, esta alteração ao Código do Trabalho, como sabe, há uma posição clara do Partido Socialista relativamente à simultaneidade da entrada das medidas com o fundo ou o mecanismo de base empresarial, garantindo aquilo que muitas vezes, e todos nós sabemos, muitas vezes não está garantido aos trabalhadores, que é a sua indemnização em caso de despedimento, nomeadamente em algumas situações. Nós seremos firmes nesta exigência da simultaneidade, e permita-me também aqui fazer uma nota relativamente a uma intervenção anterior do Sr. Deputado do PSD, que não sei se posso chamar abertura ou recuo, mas enfim, no que diz respeito à simultaneidade das duas matérias que estão inscritas, quer no Acordo de Concertação Social de Março, quer no Acordo ou no Memorando da Troika. Termino, Sr. Presidente, deixando uma questão em aberto, no sentido de ter o posicionamento da CGTP, ou o entendimento da CGTP, se assim quiser, em que é que a legislação que hoje estamos a discutir diminui a qualidade do emprego? Esta discussão que estamos a ter, em que é que diminui quando aumentamos a garantia por parte dos trabalhadores do seu direito à indemnização, estando nós, repito, a trabalhar para os novos contratos, como sabe, não é contratos que estejam em vigor, que se aplicará esta nova legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por cumprimentar o Dr. Carvalho da Silva e a delegação da CGTP. Nós valorizamos este diálogo com os parceiros sociais e valorizamos as opiniões que nos são transmitidas, quer concordemos com elas, quer delas discordemos. E o parecer que a CGTP nos transmitiu, enviou para esta comissão, nós tivemos nele, lemos, registamos as preocupações da central, que de algum modo foram aqui expressas já nas intervenções, quer do Dr. Carvalho da Silva, quer do Dr. Manuel Dionísio. Nós agradecemos o contributo da CGTP e, como sabem, esta proposta do Governo assume basicamente o acordo que foi celebrado em março passado pelo governo anterior com os parceiros sociais em sede de concertação social, acordo esse sobre a competitividade e o emprego. O PSD disse na altura, na oposição, que respeitava as decisões, os entendimentos que os parceiros sociais assumiram nesse acordo. Também é público que a CGTP foi bastante crítica e não subscreveu esse acordo. E, portanto, as posições que hoje a Central Sindical aqui nos traz são consequentes, são coerentes com aquela postura que adotou a quando da negociação destas matérias em sede de concertação social. E, por isso mesmo, essa coerência, essa postura da Central merece o nosso total respeito, ainda que não as possamos subscrever como foi óbvio quando na altura dissemos que concordávamos com esse mesmo acordo para a competitividade e o emprego. Portanto, esta proposta de lei assenta basicamente nesse acordo. E depois, esta proposta de lei honra também um outro compromisso, celebrado antes das eleições legislativas, que não sabíamos se o PSD ou qualquer outra força política ou partidária iria liderar a governação do país. Foi antes que nós dissemos que honrávamos um memorando de entendimento com a Troika. E nesse sentido, também aqui o Governo, liderado pelo PSD e com o CDS, não faz mais do que honrar o compromisso que assumiu perante os portugueses, perante o eleitorado e também perante as instâncias internacionais que estiveram envolvidas nesse memorando. Por isso, nós dizemos à delegação da CGTP que acolhemos com satisfação o vosso contributo, as vossas preocupações e, na medida do possível, nós tentaremos ter aqui em conta algumas das vossas preocupações na execução das medidas que daqui venham a resultar desta proposta de lei. Mas o nosso compromisso baseia-se exatamente com aqueles dois instrumentos que já anteriormente referi e que foram públicos e, de certo modo, também sufragados pelos portugueses quando decidiram no sentido em que o fizeram. Por isso, nós entendemos esta proposta não com a leitura de facto, ou pelo menos não entendemos esta proposta, não com os olhos que a CGTP lhe atribui, mas com uma atitude diferente. Nós consideramos que esta medida, ou este conjunto de medidas, devem orientar-se para estimular o emprego, apoiar, facilitar, é verdade, facilitar a vida às micro, pequenas e médias empresas. Quando às vezes se fala dos grandes acionistas, se calhar os grandes acionistas, as grandes empresas, os grandes grupos, não estarão muito preocupados em indemnizar este ou indemnizar aquele. Nós estamos a pensar essencialmente naquele caudal de empresas que oferece e proporciona a esmagadora maioria do emprego em Portugal, são as micro, pequenas e médias empresas. E acreditamos que esta solução possa vir ajudar a criar emprego ao nível das micro, pequenas e médias empresas. E também venha a ser um estímulo para a captação de novos investimentos. Esta é a leitura e os olhos com que olhamos para esta proposta de lei, que, insisto, radica num compromisso social em sede do Conselho Permanente de Concertação Social. E é nesse sentido, Sr. Secretário-Geral da CGTP, que lhe deixava uma pergunta muito concreta. Era se, admitindo que, mesmo com as críticas que teceu e as opiniões que expressa no vosso parecer, se considera que ao nível da concertação social, que foi aqui que se desenhou esta proposta, mas sobretudo ao nível da negociação coletiva, se considera que ao nível da negociação coletiva é possível reservar algum papel para uma mais justa e rigorosa aplicação das medidas que aqui estão contidas nesta proposta. Muito obrigado.
Não percebia.
Considera que a negociação coletiva pode desempenhar algum papel na justa e rigorosa execução das medidas que estão contidas nesta proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresento os meus cumprimentos ao Dr. Carvalho da Silva, Secretário-Geral da CGTP e os restantes membros da direção que o acompanham. Agradecemos a presença aqui, o CDS agradece, o documento que nos enviaram com as vossas reflexões sobre a proposta de lei do Governo, cujo conteúdo também lemos com a devida atenção e que pronto, sim, que não nos surpreendeu, visto que, aparecendo esta proposta de lei do Governo como sequência dos compromissos anteriormente assumidos em sede de concertação social e em sede de memorando de entendimento com a Troika, aos quais a maioria que compõe o presente Governo se vinculou e se comprometeu a respeitar, e sabendo nós que a CGTP foi sempre, e disse-o de forma séria e frontal, contra tais acordos, as considerações que a CGTP faz sobre esta proposta de lei são, digamos, uma sequência lógica e coerente da sua tomada de posição, que está patente desde março. É evidente que não só este documento, como a intervenção do Dr. Carvalho da Silva, levantam uma série de questões e suscitam-nos uma série de reflexões. Todos nós, e falo em nome do CDS, mas penso que sou acompanhado pelo nosso parceiro de coligação, nos preocupamos profundamente com as questões sociais e com as questões laborais e dos direitos dos trabalhadores. Temos bem presente o nível de desemprego, o clima de recessão que se vive e as dificuldades porque estão a passar centenas de milhares de trabalhadores em Portugal. E também temos presente que existe uma legislação em vigor há muitos anos, embora o Código tenha sido revisto, digamos que este tipo de normas mantém-se imutáveis há muitos anos, que consagra no papel uma série de direitos a nível compensatório e indemnizatório por despedimento ilegal. Mas também temos a noção, e aliás, penso que ainda ninguém, ou pelo menos não, ou não o fez, ou não tornou público, por exemplo, um apanhado daqueles casos de despedimentos, e temos neste momento, como disse, centenas de milhares de trabalhadores em Portugal, em que as entidades patronais cumpriram na íntegra aquilo que está previsto na legislação laboral, quanto ao pagamento das indemnizações, etc. Sabemos das dificuldades que atravessam a maioria das empresas portuguesas, sabemos que mais de 80% do emprego em Portugal é criado por micro, pequenas e médias empresas, é esse a nossa realidade empresarial, e sabemos que a esmagadora maioria dessas empresas estão há muitos anos descapitalizadas, muitas desde raiz, porque resultam do empreendedorismo do próprio empresário que arranca com as empresas e que apostos de trabalho com parques meios, e que quando se vêem confrontados com situações em que são obrigados, e aqui não estamos a só falar da questão das indemnizações, estamos a falar de cargas fiscais, etc., não têm meios financeiros para cumprir. E, portanto, a reflexão que se punha aqui era realmente eficaz e protetora dos direitos dos trabalhadores no seu todo uma legislação que nós sabemos, e as próprias centrais sindicais se queixam, que em muitos casos não era cumprida por impossibilidade total das empresas de o fazerem, ou não será mais razoável ajustar a legislação sempre, quer se queira, quer não, e aqui põe-se outra questão da coragem política, mas neste momento há um memorando que impõe essa obrigação, ajustar a legislação laboral a níveis mais realistas e mais em consonância com o que é a realidade da grande maioria dos outros países da Europa. E depois outra reflexão que se punha quando se diz estamos a comparar realidades diferentes. Podemos estar, mas aqui a questão que se põe é esta, estamos a comparar realidades diferentes porquê? Porque de facto são realidades de per si diferentes, ou porque a realidade dos outros países é diferente, porque já há muitos anos que adotaram regras diferentes na legislação laboral, flexibilizaram, diminuíram estes custos e neste momento permitiram criar uma economia mais competitiva e em que há efetivamente mais oportunidades de criar emprego, de criar postos de trabalho e maior mobilidade e flexibilização na área laboral. É isso que nós temos de ver. A que é que é devido o atraso português também, entre vários fatores? Em que é que a legislação laboral rígida, ao inverso da legislação laboral mais flexível, com menores montantes de indemnização que existe nos países da Europa Central, poderá ter contribuído por isso? Não deveremos ter também refletir sobre isto e ter alguma abertura de espírito sobre estas realidades? Eu irei concluir, Sr. Presidente. E, portanto, eu, agradecendo o documento e a intervenção da CGTP, que levantou estas questões e que nos devia pôr a refletir sobre estas, assim como a questão do lucro e do destino social do lucro, é evidente que nós partilhamos isso. Nós somos a favor do lucro. É evidente que depois tem de se pôr a questão de o que é feito esse lucro, como é que se vai distribuir, qual o benefício social que pode vir de lucro ou de parte desse lucro. Tudo isto são questões válidas e pertinentes, mas que existem à margem desta alteração que agora o Governo propõe e que, como disse, é uma alteração que é imperativa. Temos contratos, temos acordos assinados e temos de o cumprir. Portanto, independentemente da bondade que reconhecemos na alteração, mesmo que não a reconhecêssemos na sua essência, teríamos de a fazer para cumprir os acordos assinados. Só há aqui uma questão que eu gostaria também de levantar para terminar e que me deixa alguma perplexidade. Como é que uma proposta de alteração da lei laboral que vai dispor para futuro, para os novos contratos, vai criar um aumento dos despedimentos, porque se há despedimento tem de haver um contrato em vigor. E, portanto, se é para novos contratos, como é que vai contribuir para o aumento dos despedimentos? E não contribuir para, por via da flexibilização, para a criação potencial, é evidente que a realidade depois pode desmentir isto, mas a expectativa é que venha a contribuir para a criação de novos postos de trabalho e não para o aumento de despedimentos. Mas gostaria de ouvir a CGTP acerca destas questões, se assim entender. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, saudar a delegação da CGTP pelo contributo que traz a esta discussão, pelo depoimento que fez, dar a seguinte nota e colocar as seguintes questões. Nós consideramos a questão previamente colocada, que não pode ser ignorada neste debate da discussão pública, é efetivamente uma questão importantíssima nesta discussão da alteração ao Código de Trabalho. A verdade é que nesta Assembleia da República assistiu-se a um cenário que o PCP tentou evitar a todo custo, de uma alteração à legislação laboral ser discutida na generalidade antes de terminada o prazo da discussão pública, matéria que suscitou por parte do PCP contestação, protesto em sede de conferência de líderes e que motivou um recurso para a própria Assembleia da República, para o plenário da Assembleia da República, da decisão de permitir a discussão na generalidade antes de terminar a discussão pública. É evidente que PS, PSD, CDS, PP votaram contra este recurso e, portanto, permitiram esta mesma discussão na generalidade, na nossa opinião, erradamente, porque efetivamente compromete aquilo que é uma discussão a tempo e a participação dos trabalhadores na alteração à legislação laboral, tal como determina a Constituição da República Portuguesa. E, portanto, efetivamente, esta matéria é uma matéria que importa aqui, mais uma vez, salientar e permitir que afirme aquilo que é a posição do PCP. Nós entendemos que esta discussão, na generalidade, deveria ter ocorrido depois da discussão pública, não se conseguiu evitar essa mesma discussão. Dar a seguinte nota também de um outro aspecto que foi aqui colocado e que nós consideramos importante. Há aqui um conjunto de mistificações em torno de comparações feitas com outros países da Europa. A CGTP já teve aqui a possibilidade de demonstrar que estas comparações não são rigorosas, são mistificadoras da realidade e que visam iludir os portugueses, mas também dar aqui uma nota. Se querem comparar o cenário real, eu pergunto se é ou não verdade que o salário mínimo nacional em Espanha são 748, o salário mínimo nacional no Reino Unido são 1.139 euros, na França 1.365 euros, na Bélgica 1.415 euros de salário mínimo nacional, no Luxemburgo 1.758 e garanto-vos, Sr. Deputado, que poucos trabalhadores no Luxemburgo recebem o salário mínimo nacional. E estamos a falar de um salário mínimo nacional em Portugal, 485 euros. Então faça essa comparação toda. Vamos ser rigorosos na comparação. E quando se reduz as indenizações, vamos ter em conta também os salários praticados no nosso mercado de trabalho e a injustiça profunda que existe na distribuição da riqueza no nosso país. Ora, não fazer esta comparação é mistificar a questão, é querer enganar quem nos ouve, e isso nós não podemos deixar de referir. Segunda ordem de questões, o memorando, o sacrossanto memorando que aqui já foi várias vezes referido. Eu pergunto, o que é que o memorando e estas medidas de alteração à legislação laboral têm a ver com a redução do déficit ou a nossa dívida pública? O que é que tem? Qual é o impacto de reduzir a indenização dos trabalhadores na nossa dívida pública ou no nosso déficit? É absolutamente nenhum e, portanto, é a desculpa para introduzir mais injustiça e mais exploração para quem trabalha no nosso país. Nós não podemos deixar de concordar que o objetivo final deste diploma é, precisamente, tornar o despedimento mais barato e, consecutivamente, mais fácil. Isto nada tem a ver com a competitividade do emprego. Apesar do acordo em concertação social chamar-se competitividade em emprego, eu pergunto à CGTP se alguém conseguiu demonstrar, e nós, PCP, fizemos a pergunta por diversas vezes, alguém conseguiu demonstrar que, baixando as indemnizações, nós vamos ter mais emprego ou mais competitividade. E recordo os processos legislativos anteriores, Mário Soares com os contratos a termo, as sucessivas alterações à legislação laboral, Bagão Félix, CDS-PP, Vieira da Silva, PS, sucessivas alterações à legislação laboral, sempre no mesmo sentido, tornar a posição dos trabalhadores mais frágil, facilitar os despedimentos, atacar a contratação coletiva. Qual competitividade é que nós ganhamos? Que emprego é que nós criamos? Quais são os resultados práticos desta alteração? Ninguém demonstra isto porque isso não corresponde à verdade. Porque facilitar os despedimentos não resolve nenhum dos nossos problemas a nível nacional. Antes, pelo contrário, agrava a exploração de quem trabalha. E, portanto, esta limitação, a redução dos montantes de indemnização e mesmo a imposição de um limite máximo de 12 vezes a retribuição base, na nossa opinião, é uma profunda injustiça que importa ser combatida e vai ter por parte do PCP o veemente combate aqui também em sede da Assembleia da República para que estas alterações não sejam uma realidade, não obstante o PS, PSD e CDS-PP estarem de acordo contra elas. Eu perguntava também à CGTP, para concluir a minha intervenção, se esta alteração à legislação laboral pode ser vista, há quem queira fazer este exercício de contorcionismo, mas se esta alteração à legislação laboral pode ou não ser analisada sem ter em conta aquilo que é o conjunto de alterações que estão a ser propostas no mercado de trabalho e na legislação laboral especificamente. Podemos ter em conta, temos que analisar esta proposta, tendo em conta ou não, que, por exemplo, estas mesmas medidas pretendem ser alargadas aos trabalhadores que atualmente estão no efetivo. E não é só aos novos contratados, que é a perspectiva de alargar estas mesmas regras a todos os outros trabalhadores. Podemos ou não analisar esta legislação, tendo em conta, por exemplo, que o Governo propõe a questão da não reintegração dos trabalhadores para empresas de até 250 trabalhadores. Está no programa de Governo. Estas matérias e as sucessivas alterações da legislação laboral têm que ser analisadas em conjunto e, portanto, não pode ser vista de uma forma separada. Porque é fácil dizer que agora é para os novos, como se isto não tivesse continuidade nos restantes trabalhadores. Aliás, estratégia abundantemente utilizada no anterior governo. Primeiro ataca-se os trabalhadores para atacar os restantes logo a seguir. E, portanto, nós consideramos que esta matéria tem que ser vista de uma forma global, num processo contínuo, que se registra já há algum tempo, da substituição de trabalhadores efetivos por precários, da substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, que na nossa opinião não é caminho para o nosso país, não é um caminho justo, não é um caminho aceitável, não é um caminho sequer que resolva os nossos problemas do nosso país. Agravar a exploração de quem trabalha, aumentar o fator, a riqueza e as mais-valias das entidades patronais, não resolveu nenhum dos nossos problemas até aqui, não vai resolver no futuro e vamos continuar a caminhar num caminho de injustiça e de cepa torta do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista moral, do ponto de vista daquilo que é a perspectiva da juventude relativamente até ao seu futuro, que claramente está comprometido com estas sucessivas alterações à legislação laboral. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a CGTP e a clarividência da sua intervenção. O secretário-geral da CGTP, nos 10 minutos primeiros que utilizou, eu creio que recolocou os objetivos desta proposta e fez o seu entrosamento com a questão da desconstrução do Estado Social, e eu creio que esta é a questão essencial. Estas audições e a discussão na especialidade permite-nos também apurar aqui algumas questões que são de veras interessantes. Diz o Sr. Deputado do PSD que esta proposta é para resolver particularmente o problema das micros e das pequenas e médias empresas, que são, e é verdade, os principais responsáveis pelo emprego em Portugal, é certo. Agora, o que eu gostaria de saber é que, nos custos de produção que é preciso reduzir, porque é que apenas se reduzem os custos de trabalho? Então, Sr. Deputado Mânio Santos, o aumento do IVA, o aumento da eletricidade, não tem nada a ver com a aflição e os problemas das pequenas e médias empresas? Não é por esta via que os custos de produção também vão aumentar? Quer dizer, é estranho como é que nós falamos sempre só de uma parte dos problemas. E, portanto, até parece que o problema das pequenas e médias empresas e da sua aflição, que é óbvia em muitas delas, e os problemas da sua modernização e da competitividade, só têm uma solução, que é na redução dos custos de trabalho, ou seja, na redução sempre dos mesmos. E, portanto, eu reafirmo o que disse na anterior audição, que esta proposta tem uma marca profundamente ideológica e tem um alvo, que é exatamente atacar os direitos dos trabalhadores que agora ainda têm alguns direitos, para a seguir ficarmos numa zona branca de direitos, e os senhores sabem isso. Queria ainda, Sr. Presidente, fazer uma referência a uma questão que foi levantada pelo engenheiro João Proença e que tem a ver com a imposição dos prazos do memorando da Troika. É verdade o que diz o engenheiro João Proença, que o memorando da Troika não impõe nenhum prazo para a entrada em vigor desta legislação. Apenas diz que o Governo é obrigado, até ao final do mês de julho, a apresentar à Assembleia da República uma proposta neste sentido. E, portanto, não é entendível a pressa com que se apresentou, se quis discutir e se quer arrumar com esta proposta. E não é entendível quando, de uma forma cínica, e utilizo o adjetivo já utilizado pelo secretário-geral da CGTP, quando de uma forma cínica se diz, atenção que isto não é para já. Onde é que estão a fazer essa leitura de que é para já? Isto não é para já. Isto não é para estes trabalhadores. Isto é para o futuro. Ou seja, isto é para daqui a 12 anos. Para os trabalhadores que entrarem agora, se não é para estes, é para daqui a 12 anos. Senhores deputados da Troika, eu não percebo qual é a pressa, então, desta proposta ter passado sem discussão pública, ter havido uma pressa aqui brutal para a pôr no terreno. Não é para já. Pela vossa conversa, senhores deputados, com todo o respeito, verdadeiramente parece que não é para ninguém. Não é para os que estão efetivos, não se aplica já porque o memorando da Troika diz que há uma salvaguarda de direitos, mas a verdade é que o memorando da Troika diz que estas medidas vão ter adequação para os contratos atuais. E já referi aqui hoje, volto a reiterar a afirmação, é que o Primeiro-Ministro não desmentiu publicamente nem em plenário que não vá adequar aos atuais contratos e também está lá no memorando da Troika. E por isso eu creio que esta proposta é o início de um puzzle que se vai desenrolar e num puzzle que visa exatamente destruir os direitos sociais, destruir aquilo que foram as conquistas, não há muitos anos, porque a legislação não está obsoleta, nem há tantos séculos assim, já agora, Sr. Deputado CDS, em que as pessoas têm direitos. Foram conquistas muito duras, são conquistas recentíssimas, se nos referirmos a um período concreto da história, e, portanto, o que os senhores aqui estão a propor é o início do fim de alguma segurança no trabalho. E o que os senhores estão a propor é dizer às gerações mais jovens que os seus pais são exatamente os culpados deles não terem direitos. E por isso é necessário acabar com os direitos dos mais antigos para depois ficarem todos sem direitos. E, portanto, a discussão da especialidade desta proposta é difícil porque não há alterações possíveis a articulados que partem de construções com uma marca ideológica desta natureza. E, portanto, torna-se, com certeza, difícil fazer alterações específicas no articulado, porque o articulado, de facto, é só um e que prevê muito rapidamente desarticular toda a construção do edifício legislativo do trabalho. E, portanto, também queria dizer que não venham agora perguntar aos sindicatos, naturalmente que eles responderão, mas poder-se-á na contratação coletiva e mais além, isso quer dizer exatamente o quê? Isso quer dizer exatamente o quê? Nós podemos fazer as malfeitorias todas em sede da legislação que baliza. E depois arranjem-se lá uma contratação coletiva para tirar mais um diazinho ou dois. Isso os senhores sabem que não existe, porque numa relação de trabalho há sempre uma parte que é mais frágil. E nesta situação, com este governo e com estas medidas, naturalmente, que não se consegue fazer negociação coletiva, porque de facto há um estrangulamento que os patrões vão aproveitar. É só assim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu devolvo agora a palavra à CGTP para a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O Manuel Carvalho da Silva, naturalmente, que depois fará a intervenção da CGTP relativamente à reflexão que aqui estamos a fazer. Eu gostaria apenas e só de fazer uma referência a propósito de uma preocupação social manifestada aqui pelo Sr. Deputado CDS Artur Rego relativamente às questões sociais e laborais. E dizer-vos que, na opinião da CGTP, este projeto de lei que nós neste momento estamos aqui a discutir não pode ser um projeto, não pode ser uma discussão dissociada de uma discussão mais geral. Ou seja, esta é uma peça de um puzzle. E é uma peça de um puzzle porquê? Porque, em primeiro lugar, quando se fala aqui na necessidade de aumentar a competitividade das empresas, sejamos objetivos. Portugal, neste momento, é o terceiro país da União Europeia com maiores índices de precariedade atrás da Polónia e da Espanha. Se fosse por aqui, nós tínhamos níveis de competitividade muito mais elevados do que aqueles que temos. Temos outros problemas que os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem quais são. Tem a ver com a organização e gestão das empresas, enfim, com custos de contexto, com formação, muitas outras coisas que o tempo agora não permite. Esta é que é a questão de fundo. Depois, é transmitir uma outra ideia que parece-nos que é importante. É que se falou aqui muito no programa da Troika, mas é que é necessário acrescentar que está lá este projeto, mas também está lá outro. É que querem alargar a redução das indemnizações aos trabalhadores que hoje estão no ativo. Portanto, não é para uns apenas, é para todos. E depois, já agora, em relação às preocupações sociais, acrescentava outra. É que também está prevista a alteração do subsídio de desemprego. E a alteração do subsídio de desemprego é para reduzir os montantes, neste caso concreto, o limite do número de meses de subsídio de desemprego para 18. E é bom recordar aqui, já agora, a propósito das preocupações sociais, que neste momento, dos 675 mil desempregados que temos, números oficiais, mais de 50% destes desempregados não têm qualquer tipo de proteção social. Mas, neste momento, 55% dos desempregados que nós temos são desempregados de longa duração. O que quer dizer que, a continuar a recessão, a não se promover o crescimento da economia, não vai haver criação de emprego e, dentro de pouco tempo, iremos ter dezenas de milhares de desempregados de longa duração sem qualquer tipo de proteção social. Que medidas concretas é que estão a ser tomadas para impedir que este descalabro, que este desastre, do ponto de vista social, possa vir a ocorrer? E já agora, e para concluir, queria também acrescentar um outro dado, que é a questão do denominado contrato único. É apresentado numa perspectiva de combater a precariedade. Mas, senhoras deputadas e senhores deputados, na prática, o que temos em cima da mesa é a eternização da precariedade. É disto que se trata, não é de outra coisa. E, portanto, isto para concluir, que quando fazemos declarações de preocupação relativamente aos trabalhadores, é preciso que sejamos coerentes e, acima de tudo, tenhamos uma visão daquilo que neste momento se passa. E o que neste momento se passa é que há cada vez mais gente, e muitos homens e mulheres, e jovens em particular, sem qualquer tipo de proteção social. E concluía com esta ideia. É bom que analisemos as estatísticas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, nomeadamente aquelas que são publicadas mensalmente, para constatar, de uma forma muito simples, que a precariedade de hoje é o grande manancial do desemprego. Eu diria mesmo que é a antecâmara do desemprego, porque em média 40% dos trabalhadores e trabalhadoras que solicitam o subsídio de desemprego mensalmente não viram o seu contrato de trabalho renovado. É isto que nós queremos? Que deixem de ser 40 para passarem a ser 50, 60 ou 70? É este que é o futuro? Parece-nos que não. E é deste ponto de vista que, em termos da CGTP, deixamos este apelo para uma reflexão mais profunda sobre o assunto e para a necessidade de se estabelecer aqui parâmetros que, do ponto de vista da coesão social, são fundamentais para o desenvolvimento económico e social do país. Muito obrigado.
Eu gostava de fazer 4 comentários iniciais e depois algumas considerações mais incisivas sobre questões que os senhores deputados e a senhora deputada colocou. A primeira questão é esta. Registamos o facto de alguns dos grupos parlamentares referirem a coerência da CGTP, mas eu acho que é justo dizer que, além da coerência, é a objetividade e os fundamentos que aqui trazemos. Como já foi dito, não há nenhum direito no trabalho que não tenha sido feito, conquistado ou construído, se quisermos, para não usar a palavra que às vezes perturba os ouvidos, mas a vida é feita de conquistas, não é? Toda. Mas não há nenhum direito do trabalho que não tenha sido feito, não tenha sido adquirido com grandes sacrifícios dos trabalhadores e muitas vezes com luta social e política muito dura. É curioso que a intervenção do diretor-geral da OIT neste ano, na 100ª sessão da conferência da OIT, um dos aspectos que coloca em relevo é esse. Lembrar que os direitos do trabalho foram conquistados com enorme sacrifício e com combates muito duros no plano social e no plano político. E nós queremos chamar a atenção disto. O segundo aspecto é a realidade empresarial. Ó, senhores deputados, nós percebemos algum discurso aí do senso comum, percebemos as razões por que surge, mas estamos numa comissão especializada que não pode entrar por certos caminhos. Os custos de trabalho em Portugal, em termos médios, pesam não mais de 13,5% nos custos globais de produção. E entramos aqui com público e privado. Porquê esta insistência? E os outros 86,5%? 86,5% dos custos não é um espaço maior que os 3,5%? Não, é sempre aqui, sempre aqui. Depois leia-se trabalhos insuspeitos de economistas prestigiados que demonstram até à exaustão que não há nenhuma disfunção entre a evolução dos custos de trabalho em Portugal e a evolução de fatores macroeconómicos fundamentais. Leia-se o diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, o professor João Freire do Amaral, ou empresários, especialistas também em questões económicas, como o Henrique Neto e outros, que colocam até à exaustão a demonstração disso. O problema não está aí. Terceiro aspecto, os senhores com certeza vão ouvir a CIP e perguntem, e se a CIP quiser dizer com verdade, se é ou não verdade que o último estudo que tem sobre aquilo que são as mudanças necessárias colocam os problemas da legislação laboral em sétimo lugar das prioridades. Portanto, estas são realidades concretas. E quanto àquilo que serve ou não as pequenas empresas, a gente já lá vai.
O relatório
McKinsey é claro sobre isso, não é? Aliás, é por isso que foi posto de lado, não é? Porque dizia que aquilo era a quinta prioridade e colocava em aspectos muito concretos que não têm nada a ver com esta destruição de equilíbrio na regulamentação do trabalho que se está a fazer. O terceiro aspecto a pôr em relevo é a facilidade, e sobre isso com sinceridade, o meu tempo de vida e a passagem por situações de trabalho muito concretas desde a infância levam-me neste momento a sentir uma revolta monumental quando vemos discurso, e na CGTP nós fazemos uma grande, colocamos um grande enfoque nesta questão, a ver a facilidade com que se colocam argumentos que permitem rupturas de solidariedade no seio dos trabalhadores e na sociedade. Esse é um dos maiores perigos que está em desenvolvimento nas sociedades atuais, neste mundo em que estamos, neste sistema em que todos vivemos. É incrível esta questão, jogando com a institucionalização do individualismo, né? E mobilizando grupos contra grupos. A consideração de que isto não é muito mal porque é para contratos futuros não tem sentido, isto não pode ser assumido, não pode. Há um apelo, não é fácil, não é fácil. Eu sou sindicalista, nós que estamos aqui somos sindicalistas, há um apelo muito difícil à discussão coletiva de como é que se gerem os direitos de todos dentro de um país ou no plano universal, até face às mudanças que existem no mundo, e podíamos ficar aqui, se quisessem, horas a falar sobre isto, porque nós precisamos de discutir e analisar e observar a realidade do mundo toda. Agora, não se entre nisto. Isto é criminoso. Do ponto de vista social é criminoso, porque é um dos elementos de retrocesso social e civilizacional mais perigoso. E está associado depois a outras rupturas de solidariedades na sociedade, não é apenas, não se fica apenas por aqui, porque esta induz outras. E, portanto, não posso deixar de colocar aqui o nosso, neste caso, permitam-me dizer, protesto perante a ligeireza com que se admite que, sendo para os outros, para os mais novos, isto está resolvido. Primeiro, não é para todos, e é progressivo, está mais que dito, e em vários campos, e julgo que com isso respondo já a duas questões que foram ditas. E segundo, não é admissível. Não é admissível. E desiludam-se aqueles que pensam que as gerações mais jovens se vão acomodar. Nós podemos estar a criar situações muito complexas na sociedade, porque felizmente não deu aí nenhum vírus na sociedade que tornou as jovens gerações menos solidárias do que as velhas gerações. Portanto, desiludar-nos quanto a isso, porque não vai por aí. O quarto aspecto é a questão da Troika. Nós sabemos os compromissos que vêm, mas se há coisa que se demonstrou nos últimos tempos, se há coisa que se demonstrou, é que os programas de austeridade não resolvem os problemas dos países que têm dificuldades na União Europeia. E eu podia mencionar aqui até textos recentes de intervenções públicas de destacadas figuras ligadas ao Partido Socialista e ao PSD, designadamente, e uma até com funções significativas, que chamam a atenção que aquilo que tem vindo nos últimos tempos se sustenta num conceito de desenvolvimento, entre aspas, em que
tudo se resume a cumprir objetivos mais que duvidosos de finanças públicas e de metas financeiras dos detentores do capital, comprometendo a economia real e matando bases necessárias para as políticas sociais equilibradas e justas. E apenas estou a citar algumas palavras usadas de comentários feitos acerca disto. Portanto, como é que o Governo, como é que os órgãos de soberania em Portugal, como é que o país vai gerir o acordo da Troika? Não é um desafio pequeno, o exercício da governação. Agora, não sejamos ingênuos e não estejamos aqui a dizer que isto vai resolver os problemas do país. É mentira, não vai. Não vai, vai agravar os problemas, como está mais que provado, e se há coisa que ainda estava em dúvida, não é? As declarações feitas pela senhora Merkel e pelo senhor Sarkozy, colocando os mecanismos e os limites, não é? Da política económica como parâmetros determinantes do funcionamento da sociedade em todos os aspectos, isto vai além de tudo, vai, põe em causa a própria democracia. E, portanto, o outro dia dizíamos, numa reunião com os grupos parlamentares, quer do Partido Socialista, quer do PSD, que não se pode ir por aqui, não se pode, isto é estar a enterrar o país, e, portanto, se têm compromissos, têm que procurar caminhos que o retirem deste contributo para afundar a sociedade portuguesa. Rapidamente sobre as questões mais concretas. Primeiro, isto foi um acordo de concertação e um memorando da Troika. Sobre o memorando da Troika já falei. E sobre o acordo de concertação é um cenário triste. Eu lembro apenas dois pormenores. Primeiro, o Governo estava em fase de demissão. Estava em pré... Não... Então vão consultar o calendário e ficam a saber que no dia da assinatura do acordo já estava mais do que anunciado publicamente que o Primeiro-Ministro se ia demitir. Não é? Se quiserem, mando-vos os recortes das notícias publicadas sobre isso e ficam sem dúvidas quanto à matéria. Mas, portanto, até como acrescente, ponho o segundo aspecto. O Presidente da CIPE, exatamente... O Presidente da Confederação da Agricultura, da CAP, disse na assinatura do acordo que se no dia seguinte se confirmassem as notícias da demissão do Governo, o acordo não valia. Também está escrito. Foi transmitido na comunicação social e está escrito. E a Confederação do Comércio acrescentou que, sim senhor, estava a subscrever, mas se o Governo caísse, aquilo deixava grandes dúvidas. Também está escrito e está gravado. É? Ou seja, nós sabemos, ó senhores deputados, isto não tem mal, isto é assim a vida, nós sabemos que este compromisso estava a ser trabalhado com vista ao entendimento com a Troika, independentemente de haver queda de governo ou de não haver queda de governo, nós sabemos todos disto. Agora, não nos venham cá dizer, para além, não é? Já mencionaram, a CGTP esteve contra isto. Este foi o cenário rigoroso da aprovação do documento. Eu queria apenas dizer que uma coisa são, o senhor deputado Arménio Santos, do PSD, colocava a questão das práticas de facilitar a vida às micro e pequenas empresas. Não são as micro e pequenas empresas que vão reclamar, nem vão ser essas que vão... A relação de trabalho nas microempresas é de grande proximidade, como aliás o senhor deputado sabe. Quem usou os chamados processos de reestruturação sustentados num despedimento em massa, como o senhor deputado sabe, foi o setor bancário todo, né? Fizeram a chamada reestruturação indemnizando à vontade, né? Porque alguém pagava, né? Pagámos nós, todos, né? Foi as PTs e coisa parecida, que também pagávamos nós, EDP e coisa parecida, e não tinham preocupações de ser 30 dias, em muitos casos até davam mais. O capital estrangeiro que saiu deste país, em alguns casos, ofereceu mês e meio e até dois meses para, senhor deputado, como sabe, está na lei os 30 dias, mas não faltaram situações para burlar os trabalhadores de oferecerem mês e meio e dois meses. Mas esses é que vão beneficiar. Na maior parte dos casos das micro e pequenas empresas, como o Sr. Deputado sabe, os entendimentos são de enorme proximidade. Enorme proximidade, não há problemas de despedimento. Nem foram eles que andaram aí a reivindicar a redução. Claro que o processo posto em andamento, aproveitam a boleia e dizem que sim senhor, se isto fica de cá, vamos a isto. E quanto ao capital investimento, eu fui em 1973 para uma multinacional. Como sabemos, a industrialização deste país teve um grande impulso nos anos 60, nessa altura trabalhei em oficinas, mas depois em 73 fui para uma multinacional e uma das coisas que caracterizava o investimento estrangeiro e que ainda hoje caracteriza, né, em países com dificuldades, era chegarem e serem impulsionadores da melhoria dos direitos dos trabalhadores. Eu trabalhei 3 anos sem ter férias, 0 dias de férias, a lei não dava isso. Trabalhei por conta de outrem, porque além disso já tinha trabalhado, não é? Mas este é o indicador. Quando nós estamos a falar de investimento estrangeiro numa lógica de utilização de mão de obra barata, ao Sr. Deputado, para onde é que estamos a conduzir o país? E isto responde em parte à questão que estava a colocar. Então, como é que isto vai provocar abaixamento da qualidade do emprego e do processo de desenvolvimento? Há pouco, antes de vir para aqui, estava a consultar um livro de um economista, por acaso destacada figura, já foi governante do Partido Socialista também, e uma das coisas que ele menciona é exatamente isso. O perigo de não se estar a responder às questões vitais, e eu mencionei-as aqui, julgo que o Sr. Deputado está de acordo, não é? Que é a questão da organização empresarial capaz, das cadeias de valor, da diferenciação qualitativa, da recentralidade do trabalho na economia, tudo isso, e que todos os elementos que levam a um abaixamento do vínculo, da estabilidade do vínculo de trabalho, da segurança, conduzem a fenómenos perversos, como desde o aumento da imigração até um conjunto de outros fatores, não é? Que fazem baixar o patamar. Se, em vez de haver desafios da economia aos empresários para elevar o patamar, há propostas para lhes um facilitismo à custa do fator trabalho, o Sr. Deputado sabe onde conduz, não é? E quanto ao emprego, já aqui foi dito pelo meu camarada Arménio, que é evidente, se não há crescimento económico, não vai haver criação de emprego. Se o governo está a destruir emprego na administração pública, não vai haver criação de emprego público. Não é? Se torna mais fácil o despedimento, então vai haver mais... aqueles que até agora, não é? Mesmo por interesse próprio, não se importavam de pagar mês e meio e coisa parecida, se puderem pagar só 10 ou 20 dias, ou daqui a 2 anos não pagar nada, aí despedem os que estão, aqueles que eles acham que são incómodos ou que podem substituir por precários com mais facilidade. Então isto não provoca desemprego, Sr. Deputado. É evidente que provoca desemprego. E quanto às comparações, acho que já foi tudo dito, é o nível de rendimentos, são as políticas, as práticas patronais. Ah, foi colocado uma questão, o Sr. Deputado Arménio Santos, eu não queria deixar de responder, a questão da negociação coletiva. A questão da negociação coletiva. A lei atual permite que a contratação coletiva melhore, como sabe, não é? Só que ela não tem efetividade. Nem há relações de forças que neste momento facilitem conquistas para o lado do trabalho. Alguém aqui tenha a coragem de dizer que a relação de forças hoje permite conquista para o lado do trabalho. Veja-se qual é o quadro de desequilíbrios. E, portanto, isso é que é o problema. Não é o facto de a lei poder, ou da contratação poder responder. Claro que pode muito bem responder. E termino mesmo, peço desculpa, mas lembrando uma coisa. Nós temos que clarificar o que é a aparente ocupação das pessoas e o emprego. Como disse, como já levo 62 anos de vida e comecei a trabalhar muito cedo, na minha infância e na minha juventude havia muito trabalho, mas não havia salário. Em muitos casos eu conheci, as pessoas viviam, o salário era quando muito subsídio de subsistência, e podia-lhe mencionar muitas situações dessas. E o salário conquistou-se, associado a dois fatores fundamentais, a estabilidade e a segurança no emprego. E foram esses fatores que projetaram o desenvolvimento das sociedades atuais. E, portanto, que a gente não deite de borda fora aquilo que foi um contributo fundamental para o desenvolvimento da sociedade e não facilitemos nestas coisas de ir baixando o valor do salário e ir baixando os fatores de segurança e estabilidade no trabalho. Obrigado.
Agradecer o contributo da CGTP, agradecer também o contributo das senhoras e dos senhores deputados. Continuamos a audição dentro de breves minutos com a CIP. Muito obrigado. Obrigado uma vez mais pela vossa participação. Obrigado.